Que bom estarmos juntos, estamos olhando para as ações que fazemos juntos como igreja, como família, a maneira como nós servimos e nós fazemos isso melhor quando nós fazemos juntos. Assim como nós nos sentimos mais felizes quando estamos juntos aqui. Agora já com um número um pouquinho maior de pessoas, pouco a pouco, embora com todo cuidado, estamos voltando à normalidade. E nós estamos focados em como nós podemos continuar servindo da maneira como Jesus servia. Mas servir não é algo que a gente faz só espontaneamente. Há também processos de treinamento, de crescimento. Há coisas que nós podemos fazer intencionalmente para o nosso desenvolvimento. Uma dessas coisas são as classes. Nós temos um sistema de classes aqui, que alguns são membros dessa igreja há 30, 40, 50 anos e nunca fizeram. Outros chegaram ontem e já fizeram. Nós temos 4 classes que nos ajudam a compreender e assumir 4 compromissos importantes na vida. O primeiro compromisso é com a igreja e com a missão que Jesus deu para essa igreja. O segundo compromisso é o compromisso de crescimento espiritual. Nós vemos algumas ferramentas, como nós podemos cuidar do nosso crescimento e praticar isso, e também assumimos o compromisso de gerenciar o nosso crescimento espiritual sob a liderança do Espírito Santo. Na terceira classe, nós falamos acerca dos nossos dons espirituais, como aqueles que ainda não os identificaram podem identificá-los e como nós podemos servir através das qualificações, capacitações sobrenaturais que recebemos do Espírito Santo, e essas não precisam de treinamento. E por último, nós falamos na classe 401 sobre como nós podemos servir no mundo, como nós fazemos missões ou como nós cumprimos a nossa missão, a missão capital que Jesus deu a todos os seus seguidores. E você pode fazer essa inscrição e a partir do próximo mês você poderá fazer todas essas classes online no seu tempo, mas você precisa fazer a inscrição. Então você entra lá naquele Linktree que aparece no Instagram da igreja, você vai ver escrito lá embaixo, tem um linkzinho, está escrito Linktree. Aí você clica lá, ou você pode usar esse código de barras que a gente usa aí. Você vai entrar lá em Missão Capital. Clicando em Missão Capital, você vai abrir uma nova página dentro do aplicativo e vai aparecer lá uma série de coisas. Lá pelo número 4, o meu talento aqui, lá pelo número 4 vai aparecer classes. Você clica lá e faz a sua inscrição. Não é a única maneira de você fazer inscrição para as classes, mas toda a área de missões está empenhada em ajudar a igreja nesse importante processo e por isso está também ali. Você também tem os canais normais para fazer a sua inscrição. Mas nessa época de crise, a gente está também disponibilizando para vocês com uma parceria muito interessante. Eu quero encorajar você a entrar lá para verificar um curso na área de investimentos. Nessa época de pandemia, as pessoas precisam aprender sobre isso. Não é tão fácil, não é tão simples. Então, tem uma maneira de simplificar o entendimento, o ensino acerca de investimentos que está sendo disponibilizado para todos vocês, membros da igreja ou não, através também do Linktree nas inscrições. Você precisa fazer a sua inscrição, mas esse curso vai ser no YouTube. Ele começa no dia 3 de novembro. E é em parceria com o escritório da Valor Investimentos. Então é gente profissional, gente séria, em parceria com a nossa área de ensino, para ajudar você a não fazer bobagem nessa época. Se antes já era difícil, imagina agora. Então você precisa das classes para crescer espiritualmente, para assumir as suas responsabilidades, para compreender melhor os processos de Deus para a sua vida através dessa igreja. Mas você não pode parar de crescer nas outras áreas. Então, a área de ensino dessa igreja, além de ensinar a Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento, tudo que precisa ensinar e vem mais coisa por aí, está preocupado também em ajudar você a crescer financeiramente, para que você cuide bem daquilo que Deus te deu. Hoje nós vamos falar, encerrando a série de missões, acerca da nossa ação. Nós começamos falando que tudo começa com a voz de Deus que nós ouvimos e a voz que nós nos tornamos. Tudo começa com o entendimento do que Deus quer. Mas no domingo seguinte, nós não ficamos apenas focados naquilo que Deus tem falado, mas também em como nós reagimos. Qual é a nossa resposta àquilo que nós ouvimos de Deus? Eu e você temos responsabilidades. E as nossas responsabilidades, elas não diminuem se a gente gosta delas ou não. Porque nós somos a presença de Jesus em todos os lugares. E essa presença, ela é manifestada pelo simples fato de Jesus estar em nós. Nós estamos nesse mundo, Jesus está em nós. Então, Jesus diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Nós somos a expressão da presença de Jesus. E a resposta que nós damos diante dos desafios é uma escolha nossa. Mas hoje, de maneira muito prática, eu quero falar um pouco sobre as nossas ações, como nós podemos agir coletivamente e como nós podemos agir individualmente, e o que é que nos move, como é que nós nos movimentamos nisso. Talvez você seja novo por aqui, talvez você esteja assistindo esse canal pela primeira vez. Se for o caso, aproveita, faz a sua inscrição no canal, deixa um like aí, porque aí mais pessoas vão ver. Se você veio para essa celebração e você está aqui, então estamos juntos, e você pode também, quando não puder vir, acompanhar pelo YouTube, porque essa igreja, ela não quer deixar ninguém de fora. Nós só voltamos quando crianças podiam voltar, idosos podiam voltar, e aqueles que ainda têm dificuldade, ou por alguma razão, por causa de enfermidades, idade ou qualquer outra coisa, tem restrição, nós estamos com você em qualquer lugar onde você estiver. Então nós estamos muito animados, porque juntos nós podemos agir, e agir de maneira prática, de maneira objetiva, de maneira clara, de modo que as circunstâncias mudem, as pessoas sejam transformadas, e isso faz toda a diferença na vida dos outros e na nossa vida. Quando a gente anda no sertão e vê aquelas comunidades que não tinham comida, que não tinham água, que agora encontraram um poço artesiano, e essa água não é água salobre, mas é água boa. Então a vida começa a mudar só porque a água chegou. Quando Jesus chega, tudo muda. Ele fala de si mesmo que ele é a água da vida. E eu e você somos os dutos, os portadores dessa água da vida, dessa informação que transforma gerações, que muda realidades. Então nós agimos olhando localmente e globalmente, e nós queremos como alvo, em primeiro lugar, plantar igrejas ou ajudar igrejas que já existem a serem efetivas na transformação da sociedade. Então nós não plantamos igrejas onde tem igrejas. Se já tem uma igreja lá, nós primeiro vamos tentar ajudar aquela igreja ou aquelas igrejas a serem efetivas. Porque a igreja local tem o poder para transformar a sua comunidade. Nós não plantamos uma igreja porque naquela região ou naquela cidade tem uma boa oportunidade de ter uma igreja nossa. Ou porque lá teria uma igreja nossa que iria crescer e ia ficar bem para a gente. Porque Jesus não nos enviou a liderar um projeto que nós vamos ficar bem. Ele chamou a cada um de nós como agentes de transformação do mundo. Então nós plantamos igrejas onde falta uma agência de transformação do reino e não onde cabe mais uma igreja do nosso reino. Faz sentido? Por isso, países fechados, lugares onde nós não podemos entrar oficialmente com pastores, com missionários, nós queremos ajudar cristãos que têm um negócio e que têm um chamado. E por isso, aquilo que nós sempre chamamos de Goendu se torna uma aceleradora de startups. Então, um pequeno empreendedor missionário que levaria 10 anos para ter condições de se estabelecer num país e crescer, nós queremos ajudá-lo para em 1 ou 2 anos ele chegar no nível que ele chegaria em 10 anos. E isso vai fazer a evangelização ser efetiva. É uma estratégia. O outro jeito está errado? De jeito nenhum. Não tem só um jeito certo de levar o evangelho para o mundo. Mas o evangelho, ele chega não só abrindo igrejas, não só abrindo, construindo templos. No Chile estão incendiando as igrejas cristãs. Há uma revolta e há uma imagem na memória do povo que associa a igreja aos antigos ditadores. Então isso é uma das causas, não a única, da revolta de alguns, porque às vezes a igreja perde o seu propósito. Uma igreja não existe para tornar os seus líderes populares. Uma igreja não existe para realizar o sonho de quem está no topo da pirâmide. Uma igreja existe para levar o nome de Jesus, para transformar realidades, para mudar a história, para transformar nações. Não tem a ver com a gente. Não tem a ver com o nosso nome, não tem a ver com a nossa marca. Nós não estamos aqui para promover uma marca, nós estamos aqui para promover o nome de Jesus. A segunda coisa que nós fazemos então, aqui em qualquer lugar, é treinar líderes. Se você faz parte dessa comunidade, você sabe que nós temos um foco em treinamento. Por quê? Porque nós queremos que você sirva melhor aqui? Não, nós queremos que você seja mais efetivo onde Deus te colocar. Aqui a gente não tem franquia, aqui a gente não tem propriedade do passe de ninguém. Se alguém deixa a nossa igreja e vai servir em outra igreja, ele não sai daqui amaldiçoado, xingado, ele sai daqui com a nossa gratidão pelo tempo que serviu e abençoou, porque essa aqui não é uma agência que promove uma organização. Nós somos uma igreja que vive para a glória de Jesus Cristo. Então, para onde você for, e daqui saem pessoas para muitos lugares, muitos militares vêm e servem temporariamente com a gente, aqui nos abençoam, aqui também são abençoados, crescem, se desenvolvem, e o Senhor os envia para outros lugares. Aqui tem pessoas que, como bons profissionais, são contratados pelas grandes multinacionais e a partir daqui vão para diferentes lugares do mundo, e nós louvamos a Deus por isso. A gente sente falta, a gente tem saudade, a gente ama as pessoas, mas elas vão servir. Treinamento de líderes é fundamental. Então nós treinamos líderes aqui e treinamos líderes ao redor do mundo. Nós estamos num projeto com muito foco e determinação para ajudar a igreja de Guiné-Bissau a liderar a transformação daquele país. Nós vamos ver um país mudando, mas veja, nós não vamos tomar aquele país, nós não queremos a presidência, nós não queremos o poder, nós não queremos dinheiro naquele país, nós não queremos tirar nada de lá, nós queremos que a igreja de lá seja sal e luz e mude a realidade para a glória de Jesus e para abençoar uma nação pobre. Isso não tem a ver com quanto nós vamos ganhar. Então equipar líderes servos é fundamental, porque o tipo de líderes que a gente vê no mundo hoje são principalmente líderes que lideram para si. Em terceiro lugar, nós cuidamos dos doentes. Em qualquer lugar, a igreja é responsável por cuidar dos doentes, porque Jesus cuidava dos doentes. Quando Jesus passava e tinha doentes, ele os curava. Ele curou todos? Não, ele não curou todos, mas ele curou muitos. Em muitas ocasiões, ele curou todos que estavam ali. Nem sempre. Eventualmente, ele curava um e deixava os outros. Mas é ele que decide quem vai curar. Mas a igreja precisa agir. Quando Jesus envia os discípulos para aquele primeiro test drive do discipulado, ele disse, ele começa a missão dizendo: curem os doentes, vão por tal e tal lugar, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e anunciem que o reino de Deus chegou. É para isso que nós estamos aqui. Então assistimos, cuidamos dos doentes e também assistimos os pobres. Ministérios locais como o RUA, o O2, projetos que nós apoiamos, como o Realizando Sonhos, lá no Vajão, o AMIUS e outros tantos, são projetos que cuidam de pessoas pobres ou que assistem a próxima geração, que é o nosso próximo passo. Cuidar dos necessitados é nossa responsabilidade. Não adianta dizer o governo tem que fazer, as empresas devem fazer, nós vamos fazer. Jesus resolve o problema daqueles que estão famintos, Jesus atende aqueles que estão sedentos, e ele diz para mim e para você: toda vez que você cuidar de alguém, você está fazendo para mim. É nossa missão. E por último, eu já mencionei educar a próxima geração. Crianças estão em situação de vulnerabilidade em todos os lugares. Perto desse fim de semana, um juiz aqui de Brasília decretou a volta das aulas escolares. Tem uma briga enorme, porque as crianças não podem voltar para a escola, porque todas vão morrer de coronavírus, os professores também, a comunidade inteira, etc. Tem uma discussão enorme que pode ou não pode voltar, principalmente pelo sindicato. Mas, sabe, a nossa responsabilidade não é entrar na briga, é cuidar das crianças. Não interessa se a gente acha que elas devem voltar ou não. O que importa é o que nós vamos fazer por essas crianças. E quem é que está sem aula? As crianças mais pobres. Porque as crianças da classe A e B já estão na escola. E aquelas que não estão na escola estão com uma boa aula pela internet. Mas as crianças mais pobres, que dependem do ensino público, estão sem aula. Ah, não, mas está acontecendo online. Online como? Quem é que fica com aquela criança se a mãe sai para fazer faxina? Se o pai tem que sair de manhã para trabalhar? As crianças estão sozinhas em casa. Elas não têm risco de contaminação, estão correndo na vizinhança inteira, estão soltas no bairro, na vila. A gente que é de classe média e que mora nos nossos bons apartamentos, nos nossos condomínios, a gente não tem ideia do que é essa realidade. Vai, faz contato com Realizando Sonhos, com o AMIUS, vai procurar a realidade dessas vilas, desses bairros extremamente carentes, e você vai ter um choque. Lá não tem pandemia não, meu filho. Lá está todo mundo correndo, comendo um da mão do outro, fazendo tudo, abraçando, brincando na rua. Não tem como, não tem pandemia lá. Não tem respeito pela pandemia, né? A pandemia está em todo lugar. Mas mesmo que a pandemia já está indo para o fim, tem gente que não quer que acabe. Eu não tenho que entrar no mérito. O meu papel como discípulo de Jesus é assistir a próxima geração. Ela precisa ser adequadamente educada. O nosso país tem um nível muito baixo de educação infantil. Nós não estamos bem. E além de não estarmos bem, estamos piorando agora. É hora da igreja responder. Agora, essa não é uma realidade nossa. A realidade de alguns países é gravíssima. E a igreja precisa entrar nesses lugares e é esse o nosso foco. Plantar igrejas ou ajudar as igrejas a se tornarem efetivas, equipar líderes servos, cuidar dos doentes, assistir os pobres e educar a próxima geração. É claro que nós fazemos coisas que não têm esse nome, mas mais ou menos debaixo desse guarda-chuva estão todos os nossos movimentos em direção à nossa comunidade. A nossa estrutura de missões é dividida em três áreas bem básicas, como a gente sempre faz: uma local, pensando aqui em Brasília, no Distrito Federal e arredores; também uma área que cuida que pensa nacionalmente; e uma outra estrutura que pensa globalmente. Porque Jesus disse: enquanto vocês estiverem indo, façam missões, começando onde vocês estão e até os confins da terra. Vocês estão aí, gente? Obrigado que vocês estão aqui. Obrigado você que nos acompanha pela internet. Mesmo que você responda, eu não vou te ouvir. Mas você pode deixar um comentário no chat, ou você deixar um like na transmissão. Tudo isso a gente sente algum retorno seu. E eu sei que Jesus chega aí, que a palavra chega aí, o Espírito Santo move aí. Então não importa onde você está, nós estamos juntos. Então nós não fazemos investimentos somente naquilo que é nosso. Nós não estamos investindo, como eu já falei, na nossa marca. Nós não fomos chamados para juntar dinheiro a fim de fazer o que desejamos. O nosso alvo não é alcançar determinado padrão de vida, ou morar em determinado bairro, ou comprar determinada propriedade, ou dirigir determinado carro, ou vestir determinadas marcas de roupa. Jesus disse em Mateus 6, 19 a 21 e 24: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. É interessante que Jesus fala uma coisa que a gente demorou para entender: se você coloca dinheiro em alguma coisa, o seu coração segue. O seu coração segue o seu investimento financeiro. É interessante. Tem gente que diz: eu amo minha família, mas onde ele gasta dinheiro é no carro dele, na viagem dele. Se você ama a sua família, você gasta dinheiro na sua família. Ah, mas eu não sei amar minha família. Começa a gastar dinheiro nela para ver se não vai amar. Marido, você precisa amar melhor a sua mulher. Gasta mais dinheiro com ela. Amém, mulheres? Tem muita mulher rica aqui, pode investir no marido também, tá? Onde a gente coloca os recursos, a gente pergunta, a gente vai atrás, a gente quer saber. Normalmente a gente não investe num projeto por muito tempo se a gente não tem notícias, porque a gente está colocando dinheiro, a gente quer saber o que acontece com o dinheiro, porque é natural amar o dinheiro. Por isso que a Bíblia alerta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você guarda o dinheiro, você ama o dinheiro. Se você investe o dinheiro, você ama aquilo no que você investe. Versículo 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem, não é que vocês não querem, vocês não devem, ele diz, vocês não podem, é impossível servir a Deus e ao dinheiro. Se você retém, você se torna servo dele, você tem que trabalhar para ele, você tem que cuidar dele, você tem que investir nele. Se você pega ele e aplica em pessoas, você cuida daquelas pessoas, você investe naquelas pessoas e assim por diante. Lá em 1 João, capítulo 2, 15 a 17, diz assim: não amem o mundo. Aqui é João, o discípulo amado, ele andava muito perto de Jesus, ele estava com Jesus em todos os momentos importantes que alguém esteve junto. Teve momentos que Jesus estava sozinho, mas se tinha alguém, João era um deles. Olha o que ele diz, ele entendeu o pensamento de Jesus. Ele diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, aquilo que Deus quer fazer através de nós, vai durar para sempre e repercute para a eternidade. Então eu tenho apenas três questões, três perguntas que são decisões importantes que você precisa tomar enquanto você está aqui nesse planeta. A primeira delas: qual será o foco da sua vida? Não adianta ficar pensando na vida que passou, no que você fez antes. É agora. Você está com 80 anos, então você tem mais 15, mais 20, mais 30 anos pela frente, dependendo da sua saúde, eventualmente até um pouquinho mais, para usar bem. Em que é que você vai focar no tempo de vida que lhe resta? Lembra que eu li Mateus 6, 19 e 20? Jesus diz: não acumulem tesouro aqui, não coloque o seu coração aqui, mas acumule tesouro lá. Investir em algo que vai repercutir para a eternidade. Usar o recurso para investir em pessoas, para salvação, para transformação. Nós apresentamos o tipo de estratégia que nós temos aqui rapidamente, não dá tempo de detalhar muito, mas isso vai levar você a investir em coisas para a eternidade. Em que é que você investe? Qual é o seu foco? A segunda pergunta: quem você procurará satisfazer? Essa é uma decisão que eu tomo. Eu sempre tenho conflito de interesses. Se eu quero agradar a você, eu vou desagradar outro. Se eu quero agradar a equipe ministerial que trabalha do meu lado, eventualmente eu posso desagradar a igreja. Se eu quero agradar um membro da equipe, eventualmente eu desagrado outro. Se eu quero agradar mais um filho, eu posso desagradar outro. Eu tenho que decidir quem eu quero agradar na vida. Depois que eu decido isso, que bom se os outros gostarem, mas se eles não gostarem, está tudo bem, porque eu agradei quem eu decidi agradar, certo? Faz sentido? Quem quer agradar todo mundo só consegue desagradar todo mundo. Esse é o prêmio. Você quer ser tudo para todos e acaba sendo nada para ninguém. Então escolha quem você quer satisfazer. Lembra de 1 João que eu destaquei? 2, de 15 a 16: não amem o mundo, nem as coisas desse mundo, nem aquilo que está nesse planeta, porque essas coisas não vêm de Deus. Lembra de Mateus 6, 24, que eu li há pouco: ninguém pode servir a dois senhores, pois agradará um e desprezará o outro, etc, etc. Ou você decide que vai gastar a sua vida para as coisas de Deus, vai viver para Deus, vai usar a sua profissão para Ele, vai usar o seu dinheiro para Ele, vai usar o seu tempo para Ele. Isso não significa abandonar a família, isso não significa ser irresponsável, isso não significa que não vai pagar suas contas, mas por onde você andar, você irá servi-lo, e Ele é o foco da sua atenção, desde que você decida que é a Ele que você quer satisfazer. E a terceira coisa que você precisa decidir é o que você deseja constatar no fim da sua vida, ou em outras palavras, o que é que você quer alcançar com a sua vida, qual é o impacto que você quer causar. É interessante que algumas pessoas fazem tudo pensando no nome que vão deixar, no legado individual que elas vão deixar, mas Deus chamou a gente para participar de algo maior do que a gente. Não é algo para as pessoas depois da nossa morte olharem e dizer: uau, não se fazem mais pessoas como aquela. Se isso acontecer, ok. Pobrezinho pode estar enganado, né? Mas Deus chamou a gente para participar de algo tão extraordinário, tão maior. É por isso que nós temos tanta frustração com líderes, com presidentes da república, com juízes, porque cada um quer viver para si, quer aproveitar a oportunidade para si, quer construir para si. Mas daqui uns dias a nossa vida termina. E nos últimos minutos, quando nós olharmos para trás, O que é que nós vamos ter para levar? 1 João 2,17 diz, o mundo e a sua cobiça passam. Sabe aquela preocupação enorme com o corpo perfeito? Esse corpo aí, ó, achará mal. Vai ter bicho andando aí. Você vai estar morto, você não vai se importar. Vai entrar em decomposição. Sabe aquela preocupação com as roupas que a gente usa? Se não for determinada marca, eu não uso. Então não vale nada. Preocupação com moda. Às vezes nós perdemos o foco. Só que se a gente tiver há dias ou horas da nossa morte, nada disso vai nos trazer paz, alegria, satisfação. Aí eu comprei tantos carros, todos valendo mais de 1 milhão. Eu tenho tantas propriedades. Eu fiz tantas viagens. Eu conheci tantas pessoas. Eu apertei a mão de tantos presidentes. Eu tirei foto tantas vezes com a rainha da Inglaterra. Eu tenho tantos iates. Seja lá o nível que for. Talvez você tenha um barco. Uma prancha dessas para ficar se equilibrando ali no lago Paranoá. O que é que você vai ver nos últimos dias? Quando você olhar para a sua vida. Um dos meus heróis. Tem gente que não gosta dele. Tem gente que acha que ele é Jesus. Os dois estão errados. Mas eu gosto dele. O Paulo. O Paulo apóstolo. Depois de já ter cometido muitos erros na vida. E ter um encontro transformador com Jesus. Ele decide que o resto da vida dele vai agradar o Senhor Jesus. E quando ele está terminando a vida, ele diz, eu combati o bom combate. Ele tem uma linguagem militar. Ele diz, eu combati o bom combate. Eu terminei a minha carreira. Eu cumpri aquilo para que eu fui criado. Aquilo que deu tempo depois que eu encontrei Jesus. E acima de tudo, nesse tempo eu guardei a fé. E ele diz, a minha vida, ela vai ser derramada como uma oferta para o mesmo Senhor que me salvou. A Bíblia diz que aqueles que andarem com Jesus um dia vão ouvir dele, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Tudo que você pode imaginar de mais importante, tudo que você pode imaginar de mais caro, tudo que você pode imaginar para Jesus, ele vai dizer, você foi fiel. Num pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Jesus é o centro da sua vida. Você já disse, Jesus, ok, eu quero andar contigo. Eu não quero saber como é que você viveu até aqui. Eu não quero saber se você tem religião, se você é membro de igreja, se não é. Você de fato já consagrou a sua vida para Jesus. Porque tem gente que fez uma oração e disse, Jesus, eu te aceito, porque num determinado momento achou que era uma boa ideia, mas entregar a vida para Jesus é dizer, Jesus, o Senhor é o dono, o Senhor é o centro. Você é aquele que eu quero agradar. O Senhor é aquele que vai determinar o que é importante na minha vida. Você já fez isso? Se você nunca entregou a vida para Jesus, ou se você fez a oração de entrega, mas nunca entender o peso disso, eu quero chamar você para fazer uma oração. Responda comigo em voz alta, aqui ou em casa. Diga, Senhor Jesus, tu és o centro, tu és a fonte, tu és a salvação, tu és a vida. Não há nada além de ti que seja importante. Eu escolho entregar a minha vida para o Senhor. Eu escolho servi-lo de todo o meu coração. Eu escolho fazer parte do teu reino, e com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, servir ao Senhor. Eu te recebo.